Obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar meu pronunciamento, quero aqui abrir um parênteses para dizer que, se não estiver aqui na hora que Vossa Excelência se pronunciará, senador Jorge Viana, e não puder lhe fazer uma parte, quero desde já também manifestar o meu total e restrito apoio, não só ao governador do estado do Acre, à bancada do Acre, mas ao estado do Acre, porque as medidas que o estado vem adotando, de longe, são aquelas que algumas manchetes de jornais procuram retratar. Um estado do tamanho do Acre não pode ser comparado ao estado do tamanho de São Paulo. O nível de empregos oferecidos na cidade de Brasiléia em relação ao nível de empregos oferecido na cidade de São Paulo é muito diferente. E, aliás, os haitianos que vão para São Paulo, e eu digo isso porque vivi muito de perto esse problema que aconteceu bastante também no estado do Amazonas, o objetivo dos haitianos que vêm para o Brasil não é permanecer nos estados da região norte, é buscar, no mercado de trabalho mais amplo, um posicionamento melhor e buscar muitos dos seus que se encontram, na sua grande maioria, no sudeste do país. Então, da mesma forma como todos os estados brasileiros vêm recebendo os irmãos haitianos, que muitos deles estão no meu estado, alguns lá permaneceram e trabalham e são ótimos trabalhadores, dessa mesma forma o estado de São Paulo tem que receber. Eu não entendi por que tanta confusão. Se o Acre, que é o Acre, exato, teve capacidade de receber, de alimentar, de manter mais de 20 mil haitianos, por que São Paulo não pode receber um número bem menor desses, de forma? Foram escolhidos, é isso que eu disse. No meu estado, a mesma coisa. Lá, a Igreja Católica que deu amparo a todos eles. E eu fui pessoalmente várias vezes no momento em que eles foram para o Amazonas e chegavam via Tabatinga, e de Tabatinga iriam para Manaus, porque não queriam ficar em Tabatinga, como não querem ficar em Brasiléia, que não oferece condições de trabalho em absoluto, querem procurar o mercado de trabalho. E são profissionais, digo aqui, extremamente qualificados. Os poucos, alguns que ficaram no Amazonas e não são muitos, têm trabalho e são pessoas que já estão plenamente integradas à nossa sociedade. Mas, enfim, então fica aqui a minha solidariedade e tenho certeza absoluta que o governador vem fazendo não o melhor para o estado do Acre, mas o melhor para os haitianos e o melhor para o Brasil, inclusive. Mas, senhor presidente, hoje, dia 28, acho que no dia de ontem, salvo engano, comemoramos no Brasil inteiro o Dia Nacional do Trabalhador, da Trabalhadora Doméstica. E, infelizmente, essa data foi vivenciada, assim como possivelmente o será o Dia do Trabalhador, na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, sem que a Câmara dos Deputados tenha aprovado a regulamentação da PEC, da PEC não, da Emenda Constitucional número 72, que ampliou o direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Quero dizer que o Senado, logo após que promulgada a PEC, promulgada a Emenda Constitucional, tomou como providência a priorização dessa matéria e, efetivamente, nós votamos a regulamentação, com algumas críticas, com algumas falhas, mas, no geral, uma regulamentação necessária e importante para que possam vigorar os direitos das trabalhadoras domésticas, como, por exemplo, o FGTS, contribuição patronal através do Simples, uma série de outros direitos, salvo engano, são 12 direitos que foram garantidos com a emenda constitucional e que dependem ainda de uma regulamentação. Eu sei que não sei da possibilidade, mas sei, por outro lado, como seria importante, senador Jorge Viana, que nesses dias, na terça e na quarta-feira, a Câmara dos Deputados pudesse fazer um esforço concentrado no sentido de votar essa matéria, cuja a relatora é a deputada Benedita da Silva. Eu andei lendo pelos noticiários, inclusive pela página da Câmara, que a própria relatora apresenta algumas emendas. Mas eu creio que seria importante, senhor presidente, que pudéssemos dar este presente às trabalhadoras domésticas, aos trabalhadores domésticos do Brasil, no Dia do Trabalho. seria muito importante. Nós aqui no Senado temos votado inúmeras matérias, temos votado medidas provisórias, por último votamos o Marco Civil da Internet, que é uma boa lei reconhecida por todos, inclusive pela oposição, que não queria votar a matéria, mas votou a matéria em todos os seus pronunciamentos, registrou. É uma boa lei, entretanto, queríamos que fosse um pouco melhor e que alguns pontos fosse mais avançado do que efetivamente essa lei apresenta. Mas o fato é que, em decorrência da realização de o principal evento internacional ligado à internet, que foi o NET Mundial, nós, senadores e senadoras, entendemos da importância da votação breve da matéria e assim o fizemos, dando condições a que a presidenta Dilma, durante a abertura deste evento internacional, ocorrido semana passada, pudesse sancionar essa lei que, repito, importante. Importante. Eu mesma já estou com meus projetos prontos, repetindo e tentando avançar, agora através de projeto de lei, para modificar alguns artigos da lei que nós aprovamos. Da mesma forma, a Câmara poderia agir no que diz respeito à regulamentação do direito das empregadas domésticas, aprovando a matéria tal qual saiu do Senado, de forma a garantir a elas todas, que possam, de fato, comemorar o Dia do Trabalhador com essa lei já aprovada. Tem alguns problemas, a lei, da mesma forma, a lei que regulamenta, alguns pequenos problemas, diria eu, mas nada que afete o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. Então, quero dizer que nós estamos em contato, principalmente com a bancada feminina, que é a que tem se mobilizado muito nesses últimos tempos, assim como o sindicato, a Federação dos Trabalhadores Domésticos do país, no sentido de fazer com que essa lei seja votada. Semana passada, o plenário da Câmara dos Deputados votou um requerimento estabelecendo urgência para este projeto de lei. E seria importante que essa urgência, ela pudesse ser efetivada na prática com a apreciação e a votação da matéria ainda antes do dia 1º de maio. Então, a Procuradoria da Mulher do Senado, juntamente com a Secretaria da Mulher na Câmara, nesses próximos dias e nessas próximas horas, estaremos desenvolvendo fortes ações no sentido de convencimento aos líderes partidários da importância de votarmos rapidamente essa matéria. Mas, senhor presidente, eu quero aqui rapidamente falar e tecer algumas comentários, falar sobre algumas impressões relativas à passagem do pré-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, ao meu estado do Amazonas, acompanhado que foi da pré-candidata à vice-presidência, a ex-senadora, a ex-ministra Marina Silva, com quem tem um relacionamento pessoal muito forte e, pessoalmente, tem uma profunda admiração por ela. Imagino que assim também é com todos os cidadãos, com todas as cidadãs, não apenas os políticos do Estado do Acre. Mas eu aqui quero me referir a eventos, a atividades, solenidades que envolvem a mais importante disputa que temos à frente no nosso país, que é a disputa presidencial, onde Marina concorre ao cargo de vice-presidente ao lado do candidato Eduardo Campos, também de seu partido, o PSB. E lá no Amazonas, o PSB organizou inúmeras atividades em torno desses dois pré-candidatos. E em tudo o que foi dito e divulgado fartamente pela imprensa, que é bom que se diga, deu um destaque muito importante, muito grande a presença dos dois no meu estado do Amazonas, muito grande, talvez até maior do que quando a própria presidenta Dilma visita o estado do Amazonas. Então, foi foram atividades muito bem cobertas pela mídia, pela imprensa do estado do Amazonas, não só os jornais, mas as rádios e os canais de televisão também. E o discurso oposicionista do candidato Eduardo Campos, fortemente oposicionista, chamou atenção, seu presidente, presidente Jorge Viana, certamente não apenas a minha atenção, mas a atenção de todos, porque esse discurso de oposição tão forte não é compatível com quem até ontem fazia parte da base do governo da presidenta Dilma. Então, quer dizer, as críticas existiam antes e estavam apenas adormecidas porque eles faziam parte do governo? Críticas que não têm o menor cabimento, dizendo que o governo atual da presidenta Dilma leiloa cargos aos partidos políticos que ocupam vários ministérios. E como ele age à frente do governo do estado de Pernambuco? Será que não é também com um governo de coalizão? Será que os secretários de Estado, bom, dizem que, de fato, as principais posições dentro do governo do estado de Pernambuco não são ocupadas somente por gente filiada ao PSB, mas que fazem parte do clã, inclusive familiar, do ex-governador Eduardo Campos. Dizem isso, eu não sei, porque não conheço nem domino a realidade, mas é o que muitos dizem, não é? Nós mesmo assistimos como foi o empenho do então governador Eduardo Campos para fazer da deputada, da então deputada federal, Ana Arraes, uma membro do Tribunal de Contas da União, que inclusive contou com o apoio, mãe dele, contou com o apoio do Partido dos Trabalhadores, em detrimento à candidatura de Aldo Rebelo, que nós levamos com muito afinco, mas não suportando o peso que jogou o então governador Eduardo Campos, Aldo Rebelo não venceu o pleito e as eleições congressuais para o Tribunal de Contas da União. Mas, então, eu digo isso porque penso que ao povo devam ser dadas todas as condições objetivas e subjetivas para que chegue a algumas conclusões. E não dá para ouvirmos, eu não consigo ouvir isso de forma calada. Primeiro, critica ações que ele pratica ou praticou quando esteve à frente do governo do estado de Pernambuco. E, aliás, ele foi um dos ministros do presidente Lula, um bom ministro, diga-se de passagem, de ciência e tecnologia. Será que ele chegou ao cargo de ministro da ciência e tecnologia porque aceitou que seu partido fizesse parte do leilão que ele disse que o governo faz hoje? Ou então ele nos antecipa que, porventura, e eu tenho absoluta convicção que isso não deverá acontecer, mas se porventura acontecesse de chegar ao poder, governar só com o seu partido, isso também não faz parte da democracia. Então, isso tem nos chamado muita atenção, porque eu costumo dizer que muito mais importante do que o discurso são os atos. Porque as palavras o vento leva, mas os atos a história registra. E os atos, e o que é mais importante na característica de um político, alguém que se submete à vontade popular, a mais importante característica é a característica da coerência. Então, eu percebo já, antes de iniciar a campanha eleitoral, a fragilidade do discurso apresentado por Eduardo Campos e Marina Silva. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria levantar é dizendo o seguinte, que eles dizem que é possível, diz Campos, aí está aqui. Eduardo Campos disse a militantes que é possível tirar Dilma Rousseff do poder. Marina Silva afirmou que a petista pode ganhar a eleição usando a máquina e eles a força do povo. Em determinado momento, chegam à infeliz situação de comparar alguma coisa com a ditadura militar. Foi possível tirar os militares do poder? Ora, quem está no poder hoje foi exatamente quem serviu a quem foi alvo de perseguição política durante a ditadura militar. E se hoje nós vivemos uma democracia, é porque todos nós, inclusive os que estão no poder, e principalmente esses hoje, que lutaram contra esse regime de exceção.